Deus. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, a tua fidelidade, tua presença, o teu Espírito Santo em nós, é o Senhor em nós, é o Senhor em nós, o Consolador nos instruindo, nos revelando, testificando em nós tudo aquilo que foi entregue, materializado através de Cristo, Pai. É, o Senhor está em nós, o Senhor é em nós, o teu amor é em nós, lá na nossa interioridade, oh Pai, a semente do teu amor, a semente incorruptível da tua presença, está nos transformando, está formando em nós o homem espiritual. Nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, naquilo que é a perfeita imagem, aquilo que é a estatura do homem e da mulher perfeita. Em nome de Cristo Jesus é o que queremos, nos submeter, ter nosso temperamento, ó Deus, ter nossas emoções, ter nossa consciência, nosso entendimento totalmente submissos à tua vontade, aquilo que é o projeto original, o plano original do Senhor para nossa vida. Muito obrigado hoje, muito especialmente, pela vida da Valentina, essa joia, esse diamante, Senhor, que brilha, que ilumina as nossas vidas. Quanta alegria da Valentina em receber os amigos em casa. Ela transborda, Senhor, de prazer, de alegria em estar com seus amigos, estar com as famílias. Ela é hospitaleira. Muito obrigado. Obrigado por esse coração acolhedor, sem medida, que o Senhor deu para Valentina, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Abre a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a gente compartilhou ontem sobre o princípio da entrega. Amém? O princípio da entrega. A gente compartilhou que não são as coisas que a gente faz, né? Mas é aquilo que a gente entrega. E muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas, mas não estamos entregando. Então a gente compartilhou um pouco ontem sobre isso, sobre o princípio da entrega. E tivemos muitos testemunhos aí, né? Então, quando Jesus diz, eu entrego a vocês a minha paz, eu entrego a vocês o meu espírito, tendo consumado todas as coisas, suspirou, entregou ao Pai o seu espírito. Às vezes a gente esperava que Jesus fizesse alguma coisa por nós, mas mais do que vir fazer, ele fez assim, minimamente, ele fez aquilo que era para despertar nossa atenção aqui, ele fez o que era suficiente para nos atrair à sua presença, mas tendo nos atraído à sua presença, ele entregou a nós o seu espírito, ele entregou a nós a sua vida, ele diz, esse é meu corpo que é entregue por amor de vocês, façam isso em memória de mim. Então não é dar comida às pessoas, é entregar a nossa vida na forma de alimento. Então, se a nossa própria vida não for alimento, se quando eu faço alguma coisa por alguém, eu não estou assumindo com ela um compromisso de vida, isso é filantropia, não está acrescentado de amor, para nada aproveitará. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que ainda que eu sacrifique o meu próprio corpo para ser queimado, se isso não for tradução de entrega, de amor, nada disso aproveita. Ainda que eu possa pregar, então às vezes a pessoa tem uma pregação brilhante, ele esquadrinha a palavra, ele é capaz de produzir pensamentos a respeito da palavra de Deus, os mais fascinantes, mas a palavra de Deus diz, ainda que eu tenha a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, se isso não for uma entrega de amor, for entrega de amor, nada disso tem proveito. Então não é o que eu faço pregando, é o que eu entrego ensinando. Então se não houver uma entrega quando eu estou ensinando, se não houver uma entrega quando eu estou socorrendo, se a minha própria vida não está representada naquele donativo, então a filantropia é uma forma de isenção. Então às vezes a pregação é uma fantasia, assim como a filantropia é uma fuga. Então às vezes eu vou usar da filantropia para não ter que assumir a responsabilidade da relação, e eu vou usar da pregação e do milagre para disfarçar, né, a minha falta de compromisso e de responsabilidade. Então é a entrega. E aí a gente vai ver aqui na história de Elias como é que isso acontece. Então todo mundo conhece a história, o Elias foi lá e confrontou os profetas de Baal, E ele tripudiou em cima dos profetas de Baal, numa demonstração de poder, e ele ficou lá provocando, né? Continue chamando, quem sabe não foi viajar, e ficou lá, né? Tripudiando em cima dos caras lá. E aí quando chegou a vez dele, ele foi lá, edificou o altar, mandou molhar e tal, e desceu o fogo do céu, e o fogo queimou o sacrifício, queimou a água, lambeu tudo, e aí ele foi lá e matou os profetas de Baal, mas isso não trouxe transformação. Então, em termos de feitos, o que que faltou Elias fazer? Não faltou nada, né? Ele, em termos de feitos, ele foi um feito poderoso, foi um feito assim incontestável, uma manifestação de poder incontestável. Ele desceu o fogo do céu. Muita gente poderia pensar que descer fogo do céu seria sinal de um avivamento, mas não foi. Foi sinal de uma derrocada espiritual, uma derrocada emocional. Elias entrou em depressão, fugiu, foi parar numa caverna e aí ficou sem comer e ficou lá tão deprimido que só fazia dormir. Deus foi lá, o acudiu. E aí a partir do verso 9 diz assim: e ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que é que você faz aqui? Como é que você veio parar nesse lugar? Então nós temos que fazer essa pergunta, né? Como é que a gente foi parar em certos lugares da nossa vida? Como é que a gente foi se enfiar no buraco que muitas vezes a gente se enfiou? Que é isso que acontece. Às vezes você está lá servindo a Deus, fez tudo certo, você foi lá, enfim, você foi lá e fez e aconteceu, imaginou, né, que estava fazendo tudo aquilo que Deus queria e de repente o resultado disso não é nada promissor. Apesar de você ter tido um resultado positivo, o efeito desse resultado é muitas vezes negativo e é de solidão. E aí Deus pergunta: como é que você foi parar nesse lugar? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora busco a minha vida para me tirarem, né? E ele disse: sai para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Presta atenção no que, é que Deus está nos ensinando aqui. O Senhor não estava no vento. O vento é aquilo que Deus fazia, mas não é quem Deus é. Depois do vento, um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu o seu rosto numa capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Como é que você chegou nesse lugar? E ele disse: eu tenho sido muito, extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos, que os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas da espada, eu fiquei só e busco a minha vida para me tirar. Sabe, amado, às vezes a gente fica repetindo coisas para Deus como se ele não tivesse entendido, e Deus continua fazendo a mesma pergunta para que a gente possa entender. Vou repetir. Às vezes a gente fica repetindo coisas para Deus como se ele não tivesse entendendo, e Deus vai nos devolver a mesma pergunta para ver se a gente finalmente presta atenção e entende. Então, qualquer falta de entendimento não é da parte de Deus. Se não for bem entendido, não é nem porque a gente não explicou bem. Deus não está afim de uma boa explicação. Deus está esperando a atenção. Quando Deus faz uma pergunta para nós, é para a gente explicar de novo. É para a gente prestar atenção no que Ele está perguntando. Vou repetir. Quando Deus faz uma pergunta para a gente, não está interessado naquilo que a gente vai responder. Ele está fazendo a pergunta para ver se a gente finalmente presta atenção no que Ele está perguntando. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Qualquer mal entendido nunca vai ser da parte de Deus. Não é porque a gente explicou mal. E nem porque a gente pediu mal. Então você pode pedir mal, mesmo assim, Deus vai responder de acordo com a fidelidade dEle. Então Deus nunca deixa de responder. Ele às vezes responde de um jeito que eu não gostaria, Mas ele responde. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Qualquer mal entendido não é da parte dele, porque eu me expliquei mal. Porque o salmista diz assim: o Senhor conhece até os meus pensamentos, quando nenhuma palavra me chegou à boca. A palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece toda. O Senhor é capaz de discernir gemidos inexprimíveis. Então tem hora que era preferir gemer do que ficar tentando explicar. Amém? Às vezes, em vez de a gente ficar tentando explicar coisas para Deus, como se ele não estivesse entendendo direito o que nós estamos falando, era preferível gemer. Um gemido traduziria melhor do que o Elias está fazendo aqui, porque o Elias está explicando os seus feitos. É típico do filho mais velho: eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu fiz tudo, e o Senhor nunca me deu a altura daquilo que eu fiz. Então é uma reclamação de feitos. Então vamos continuar. E aí Deus vai mostrar para Elias que ele não está nos feitos. Os feitos de Deus representam o que ele é capaz de fazer, mas não representam quem ele é. Então não adianta eu trafegar no universo dos feitos. O diabo trafega no âmbito dos feitos de Deus. Se tem alguém familiarizado com os feitos de Deus muito antes de nós, é Lúcifer. Se tem alguém profundamente conhecedor dos feitos de Deus, da sua capacidade, é Lúcifer. Lúcifer conhece o poder de Deus e percebe, sofre o poder de Deus muito melhor do que nós. Então Deus está dizendo para Elias: está vendo, eu vou passar um vento forte aqui. Isso é o que eu faço. Eu sou capaz de fazer o vento, eu sou capaz de fazer o terremoto, eu sou capaz de tocar fogo em tudo. Então eu desci fogo do céu. Deus é o fogo do céu, mas isso não representa quem eu sou, Elias. Agora eu vou conversar com você, Elias. Eu vou falar com você. Então presta atenção agora, porque eu vou soprar a minha voz, a minha vontade no seu ouvido. Então às vezes a gente está tão... Deixa Deus ministrar no nosso coração, mano. Às vezes a gente está tão focado no que Deus é capaz de fazer, e tão focado naquilo que nós estamos fazendo em nome de Deus, que a gente não presta atenção no que Deus está querendo conversar conosco. O segredo da vida não é saber tudo que Deus é capaz de fazer, e nem saber tudo que eu sou capaz de fazer por Deus. O segredo da vida é prestar atenção naquilo que Ele está querendo conversar com a gente, e o que Ele está querendo nos ensinar. E às vezes eu estou tão focado nos feitos, sejam os de Deus ou os meus, que eu não percebo aquilo que ele está querendo de fato me entregar. E aí a conversa continua. E ele, o Elias, insistindo no assunto. E aí Deus diz assim: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vai e unge a Azael, rei, para sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Profeta em teu lugar. Profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Amém? Então, também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, entregou, colocou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, atrás dele, tomou um ajunte de bois, o matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o seu Elias. Amados, o Eliseu, quando viu Elias, foi tocado por aquilo que Elias entregou a ele, e não por aquilo que Elias podia fazer por ele. É isso que Deus queria trazer para Elias: uma relação de entrega e não uma relação de feitos. Deus deixou que Elias trafegasse no campo dos feitos, para entender que por mais poderosos que sejam os feitos, eles não vão transformar a realidade, a não ser que haja uma entrega de vida. Elias era um homem solitário. Elias era um homem de muitas realizações, mas sem nenhum relacionamento. Por isso que Deus diz: eu derramarei nos últimos dias da mesma unção que estava sobre Elias, o Espírito estava sobre Elias, para que os filhos se convertam aos pais, para que os pais se convertam aos filhos. É uma entrega de vida, e não as realizações, não são as obras que nós podemos fazer em favor dos nossos filhos, mas é tudo aquilo que nós temos disposição de entregar em favor da vida deles. E essa foi a grande resistência de Elias quando Eliseu de fato quis acompanhá-lo, porque agora Elias percebeu que não se tratava de uma realização, se tratava de uma entrega, de uma intimidade, de um relacionamento, e para isso ele tinha dificuldade. Por isso que no princípio ele resistiu a Eliseu. Ele houve uma resistência, houve uma dificuldade, e se não é o Eliseu insistir, eu vou te seguir, onde é que o senhor foi, eu vou, onde é que você dormiu, eu vou dormir, eu quero essa unção que está sobre a sua vida. Então não é a capacidade de fazer coisas, é o conhecimento, é a intimidade de Deus. E Elias colocou sobre ele a sua capa, e aí o Eliseu foi lá e deixou aquilo que ele fazia, e transformou o que ele fazia em entrega. Ele entregou todas as ferramentas e instrumentos que davam a ele a capacidade de realizar, como uma oferta de sacrifício em favor daquilo que agora ele queria receber e ele seria capaz de entregar. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Por falar nisso, né? Então, em nome de Cristo Jesus, não é o que nós podemos querer que as pessoas façam, não é o que nós achamos que podemos fazer, se nós não estamos entregando, se a virtude não está sendo comunicada. Então eu queria dizer para você que feitos geram cobranças, direitos e frustrações. Toda vez que eu pauto a minha vida em feitos, eu vou me tornar uma pessoa cheia de direitos, como se tornou Elias. Elias disse assim, Deus perguntou para Elias, como é que você chegou nesse lugar? Fazendo. E fazendo o que Deus mandou ele fazer. Então, quando eu entro nessa dimensão de fazer o que eu tenho que fazer, mas não entendo o que eu tenho para entregar, então eu estou fazendo sem a entrega. Eu quero realizar para não ter que entregar. E quem realiza sem entregar se torna uma pessoa de cheio de direito, como o filho mais velho. O filho mais velho se tornou uma pessoa cheia de direito e, consequentemente, amargurada por conta de tudo aquilo que ele fazia. Ele era incapaz de entregar alguma coisa porque ele precificava aquilo que ele fazia. Então, aquilo que nós fazemos não vai transformar, por mais poderosos que sejam os nossos feitos. Por mais poderosos que sejam os nossos feitos, eles não vão transformar as realidades, a não ser que embutido neles esteja uma entrega de vida, uma entrega de virtude. Os feitos falam dos nossos atributos, os feitos falam das nossas competências, as entregas falam das nossas virtudes. Então não adianta eu demonstrar às pessoas minhas competências se eu não estou entregando a elas as minhas virtudes. Então entregas geram e transmitem virtudes, enquanto feitos promovem cobranças e direitos e, consequentemente, frustrações. Então Deus quer que nós sejamos portadores de virtude e não propagadores de feitos. Então muitas vezes nós estamos propagandeando os nossos feitos, mas não estamos transmitindo as nossas virtudes. Então muitas vezes nós somos propagandistas das nossas competências, como se elas fossem fazer a diferença, mas não somos portadores nem comunicadores de virtude na vida das pessoas. Então, em nome de Cristo Jesus, esse é um princípio, a gente vai continuar meditando sobre isso, mas está aqui o exemplo de Elias e Eliseu. Enquanto Elias não fez uma entrega, ele não transformou a realidade do seu povo. Enquanto ele chegou à exaustão dos seus feitos, ele só entrou em depressão e solidão e frustração. Então, grandes feitos podem ter como consequência o isolamento, a solidão, né? A tristeza, a amargura, como foi com Elias, como foi com Jeremias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, amanhã. Então, eu quero continuar compartilhando com os irmãos sobre isso, né? O que está patente no nosso coração? O que os nossos feitos merecem ou o que as virtudes de Deus em nós comunicam? Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, e daqui a pouquinho, em nome de Cristo Jesus, a gente está lá junto no nosso encontro de unidade, celebrando a unidade e a comunhão do Espírito, tá bom? Forte abraço, fica na paz.